Em parceria com o Instituto de Democracia Portuguesa, a Europa Lisboa apresenta Perguntas Proibidas.
Talvez digas um dia o que me queres, talvez não queiras afinal dizê-lo, talvez passes a mão no meu cabelo, talvez não penses em ti, talvez me esperes, talvez sendo isto assim fosse melhor falhar-se o nosso encontro por um triz, talvez não avalhasses como eu quis, talvez não nos soubéssemos de cor.
Muito boa tarde, bem-vindos ao Perguntas Proibidas, um programa de parceria da Rádio Europa com o Instituto da Democracia Portuguesa. E hoje, em estúdio, com Cristina Nóbrega. Cristina, obrigado por ter vindo cá.
Prazer é meu.
Luís Pedro Fonseca, compositor e produtor.
Muito obrigado.
E Luísa Janeirinho, já nossa conhecida.
Boa tarde.
Do Museu do Mundo e que também tem colaborado connosco. E, Cristina, nós acabámos de ouvir talvez um grande poema de Vasco Graça Moura e musicado aqui pelo Luís Pedro. Porquê é que escolheu este poema para começar?
Eu escolhi para passar aqui na rádio pela amizade que, entretanto, neste meu curto percurso no fado, estabeleci com o Vasco Graça Moura, grande poeta, poeta maior, contemporâneo português e um dos poucos poetas vivos que estão homenageados neste nosso segundo trabalho discográfico.
Luís Pedro, gostou particularmente de musicar, talvez? Já musicou outros poemas de Vasco Graça Moura?
Não, foi a primeira vez que musiquei o Vasco Graça Moura, gostei imenso. Eu tenho uma relação com a composição muito particular, que é tenho que sentir aquilo que vou musicar. E eu sou muito repentista. Há vários poetas e compositores repentistas e eu musiquei o Talvez de uma vez, digamos assim. Portanto, senti-me muito identificado com a poesia do Vasco e gostei do resultado final.
Eu posso só dizer que o Talvez faz parte de um conjunto de poemas que o Vasco Graça Moura me ofereceu para este meu trabalho.
É verdade.
A Cristina, que canta desde sempre, se assim se pode dizer, por outro lado, apareceu de uma forma fulgurante mais recentemente. De facto, o seu primeiro álbum é do início de 2008, não é verdade?
É de setembro de 2008.
Mais para o fim de 2008, não é? E em 2009 é conhecido como é que foi projetada através de ter ganho o prémio Artista Revelação. E até desde então não tem parado, não é? E agora
não tem parado.
Este segundo álbum de colaboração com o Luís Pedro Fonseca. Mas como é que se deu essa aceleração?
Estas coisas da música são coisas muito fortes e acabam por estar sempre em pano de fundo na vida. Ou seja, quem gosta de uma arte, quem está ligado de alguma forma a alguma arte, acaba por... ela faz parte da sua vida, parte integrante.
A Cristina começou a cantar com que idade?
Digamos que eu tive uma formação sempre de alguma forma ligada à música. Eu fui aluna do Conservatório Nacional em dança clássica, mas tive aulas de piano. Cantava nos coros da igreja, cantei no coro do Palácio de Queluz. Depois tínhamos uma banda de fim de semana. Depois comecei a cantar jazz aos 30
e muitos
anos.
Uma girls band ou uma banda
mista? um rock. Cantávamos rock e tudo aquilo que, enfim, que eles conseguiam cantar.
Estava na onda, digamos.
isto da música aparecer de forma fulgurante nesta última fase da minha vida.
Última fase, não diga isso.
Nesta última fase enfim,
de artística, desta grande fase.
Surge, curiosamente, no dia em que eu fiz 40 anos. E eu estava a cantar jazz num bar do Porto. E lembro-me de estar, portanto, conseguir ultrapassar aquela barreira da timidez e de encarar o público, é uma coisa muito forte e, de facto, difícil. Era uma barreira que eu não tinha, até então, conseguido ultrapassar. Estive a cantar em cima de um palco 2 horas, standards jazz, no dia dos meus 40 anos. E eu disse, a minha vida vai mudar, eu vou cantar. Foi exatamente isto que eu disse e assim aconteceu. Depois, o fado é a minha grande descoberta dos 20 anos. Portanto, eu já cantava fado há muito tempo. E provavelmente é a minha primeira linguagem. É o que eu canto melhor. E depois isto surge naturalmente. Depois eu já conheci umas pessoas que tocavam guitarra portuguesa, que tinham acompanhado a Amália Rodrigues. Gravámos uma maquete. Depois essa maquete houve alguma difusão por pessoas que eu conhecia. E depois surge essa maquete ser apresentada ao José Serrão, numa editora muito conhecida na altura, que diz, eu quero editar este CD. E essa maquete é editada e eu, de facto, dá origem ao meu primeiro trabalho, que é um álbum amaliano, com temas clássicos do fado.
Claro. Esta epifania, a gente pode chamar assim, esta epifania da Cristina, que nasceu de repente Luísa. Já a conhecia e a Luísa é que nos traz aqui a Cristina. O que é que te pareceu este segundo início de carreira da Cristina?
É um pouco aquilo que a Cristina estava a dizer, que é, há coisas que fazem parte do caldo da nossa vida e que chegam a uma determinada hora e que não é possível ficarem sem se revelar. E, na verdade, este segundo CD que a Cristina aqui nos traz fala muito de uma musicalidade que, no fundo, atravessa toda a poesia portuguesa. E eu até gostava, tanto a Cristina como o Luís Pedro Fonseca, que nos falassem um pouco disso, porque o álbum tem muito disso. Chama-se Retratos, e chama-se Retratos porquê?
Chama-se Retratos porque achamos que acabam por ser imagens de vidas. Na sua maioria, os poetas estão representados. Tiveram vidas muito, muito difíceis, muito dramáticas, muito pesadas. E é a nossa homenagem. É a nossa homenagem a estes poetas da nossa língua, extraordinários.
E, Luís Pedro, este desafio que se põe relativamente aos poetas também tem a ver com as outras formas de arte? Ou seja, que desafio é este que hoje se coloca, ou que ontem também se colocou, na revelação do que é a arte? Como é que vivem os artistas?
Bem, isso é uma pergunta que eu não gostaria de responder à letra para não desanimar.
Então...
A juventude em Portugal.
Então não desanima. Então não desanima. Fale-me do assunto de uma forma animadora. Se vale a pena.
Não, valer a pena vale sempre quando a alma não é pequena, não é? Agora, em relação a este disco que aconteceu com a Cristina, é muito interessante que eu conheci a Cristina a cantar, que foi convidada por uma amiga de uma agência para cantar uma marchinha para uma empresa num estúdio em Paço de Arcos, onde eu trabalho, e realmente fiquei com o timbre dela colado ao meu ouvido, ou seja, fiquei de alguma forma ligado irremediavelmente em termos emocionais ao timbre dela, que é um timbre lindíssimo e raro. Entretanto, ela parece que gostou de trabalhar comigo em estúdio. Entretanto, é verdade, não é, Cristina? Entretanto, as coisas juntaram-se, depois fomos jantar. O marido, que é o meu querido amigo Manuel Rodrigues, também adorou a nossa convivência. E eu faço uma coisa que nunca tinha feito. Vou ao baú dos meus tesourinhos, não deprimentes, mas...
Estimulantes.
E... passo essa pastinha dos meus tesouros para ela escolher alguns fados que eu tinha composto para poetas portugueses que eu adoro, admiro.
Coisa que nunca tinha feito.
Nunca tinha feito. Não.
Tinha que haver, é a estreia do Luís.
Tinha que haver alguma
pessoa... É a epifania
pessoa,
do Luís.
Tinha que haver alguma pessoa que calçasse o número do sapatinho, não é? E que servisse.
Que é engraçado.
Não, porque é um pouco isto. E eu passei-lhe uma pasta com, sei lá, meia dúzia de... de temas e ela escolheu para aí 90 e tal por cento dos temas que eu lhe passei. Isso foi muito engraçado, nunca tinha acontecido, mas também nunca tinha proporcionado a ninguém essa escolha, não é?
O que está a dizer e a impressão extraordinária que causou o timbre da voz da Cristina.
O timbre. Sim, sim.
Quer dizer, não só o timbre, mas sim, também, sim, com certeza.
Sim.
Mas
a onda.
E significa que, era um assunto que eu falava antes com a Luísa, antes de virmos aqui para o programa, significa que a voz é o seu grande instrumento, ou é para si um grande instrumento também. Cristina.
A voz é o meu instrumento.
E que instrumento é esse?
Agora, eu julgo que depois essas características da voz acabam por ter a ver com a sua vivência, com a pessoa, com a sua personalidade. Acaba por ter sempre uma marca. E isso é expresso pela voz de cada artista, que acaba sempre por ter uma marca única, essa marca d'água.
Mas fora essa marca única, portanto, esse timbre, essa alma, muitas vezes quando ouvimos alguém cantar, que no fundo é o rosto num trabalho que está todo para trás, achamos que cantar é qualquer coisa que é muito intrínseca e que não dá trabalho nenhum. É mesmo assim? Ou depois dessa matriz com que se nasce, realmente há um trabalho como se fosse outro instrumento qualquer?
É em permanência. É um trabalho em permanência. Foi uma coisa que eu tenho feito desde que comecei a cantar. Foi ter aulas de canto, que eu já tinha tido há 20 anos atrás. Com a minha querida Cristina de Castro, entretanto falecida, infelizmente, uma grande perda. E mantenho um trabalho muito sério naquilo que é a preservação da minha voz e aumentar as minhas capacidades, melhorar as capacidades.
E fora este trabalho de voz, Luís Pedro Fonseca, para se ter depois um CD destes, que trabalho existe por trás?
Bem, tem que haver muita cumplicidade em primeiro lugar, uhum. Muita identificação com os temas e os poetas e as músicas, portanto... Tem que haver muita cumplicidade, em primeiro lugar, para se fazer um bom trabalho. Depois, o trabalhar em grupo é um... Para quem não sabe, eu, digamos, estou mais habituado a dirigir grupos do que trabalhar em grupo. Neste caso, dada a qualidade dos intervenientes, não é? Uhum. Que é o nosso amigo José Manuel Neto e o Rogério Ferreira, portanto, eu dei-lhes muita liberdade criativa, porque normalmente os músicos estão muito condicionados pelos diretores musicais ou pelos arranjadores, e no caso do Zé Manuel Nath e do Rogério Ferreira, eles têm um nível muito bom, fora do normal dentro do fado, que permite dar-lhes uma certa liberdade criativa, que é uma coisa que eu gosto muito de sentir, ou seja, os músicos que intervêm num trabalho, trazerem a alma deles ao trabalho e não serem meros executantes. Foi o que aconteceu com o Carlos Gonçalves, que foi o nosso convidado de honra também. Foi um privilégio ter o Carlos Gonçalves neste disco. De maneira que acaba por acontecer tudo naturalmente quando as pessoas estão na mesma onda, digamos assim.
Que somos um país de fado e, no bom sentido, fadistas, isso nós sabemos. Que há muitos tipos de fado e que eles têm vindo enriquecer, até pelo contágio com outros géneros, isso também é verdade. Para si, dentro dessas cambiantes do fado, Cristina, porquê é que agora este deslumbramento do primeiro e do segundo álbum, porquê é que se fixou no fado?
É a minha paixão, já há muitos anos que é a minha paixão. Curiosamente...
Mas é nostalgia, é saudade, é tristeza? Ou há outras cambiantes?
Acho que sou mesmo assim. E penso que em cada português há sempre um fadista. Há sempre uma coisa que não está completamente bem na nossa vida. Há sempre uma nostalgia. Há sempre uma saudade. E eu julgo que tenho isso também. Eu não sou uma pessoa triste. Fico entre o triste e o alegre. E isso talvez seja aquilo que se expressa a minha voz no fado.
O que tem a ver também, enfim, com a escolha de outros dos autores que se espelham, e nomeadamente podemos ouvir uma destas suas faixas chamada Saudades dos Olhos Teus.
Saudades do Cancioneiro Popular, que é um tema diferente, um tema mais popular, mais alegre. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, dos teus lábios quero um beijo, do teu amor um abraço. Saudades dos olhos teus, tive-as logo
Cancioneiro popular e poesia, às vezes dita erudita. Há assim uma diferença muito grande do ponto de vista de quem musica, Luís Pedro, estes dois géneros?
Bem, o cancioneiro popular é metricamente condicionado a um determinado ritmo que nos puxa para fazer coisas também populares.
Populares no sentido de quê? Convencionais?
Não, não é bem o convencional. O que é difícil é fugir ao convencional quando se tem quadras pela frente, não é?
Claro.
Eu posso partir para uma música de câmara, embora não tenha formação clássica completa, mas ou então posso seguir o espírito das palavras que estão escritas nas quadras. E eu, quando musico um poema, ou uma quadra, seja o que for, eu gosto muito de preservar o que está escrito, a energia do que está escrito, e não propriamente utilizá-la para fazer o que me apetece. Portanto, eu gosto de servir, digamos assim, aquilo que já está feito e digamos, pôr a minha estrutura musical para suportar a obra que está escrita pelo poeta. Neste caso, Saudades dos Olhos Teus, como é, Cristina?
Da laranja que era um gomo, do limão que era um pedaço, dos teus lábios que era um beijo, do teu amor um abraço.
Pronto, são coisas muito óbvias, muito imagéticas, não é? A pessoa está a ver tudo o que está a ser dito e, portanto, a música tem que servir essa energia, não é? E eu senti uma energia muito alegre nas quadras que escolhi, porque eu escolhi no cancioneiro, tem, meu Deus, dezenas e dezenas de quadras.
Claro.
E eu escolhi estas porque me pareceram as mais alegres, as que têm uma mensagem mais bonita ou imagens mais bonitas, como já tinha feito com o Fernando Pessoa há uns anos atrás, quando tive um grupo chamado Dia d'Água. E, portanto, a música tem que ser fácil. O fácil não quer dizer que seja pobre. O fácil é simplesmente as coisas simples. As coisas simples às vezes são as mais bonitas e as mais difíceis de fazer. Fazer complicado é muito fácil.
E, Cristina, quando, como dizia há pouco o Luís Pedro, ele pôs à sua frente o tal conjunto de tesouros, de poemas e músicas, sentiu-se assim como aquelas crianças embaraçadas que não sabem por onde começar? ou foi fácil escolher?
Digamos que o Luís Pedro tinha tocado órgão, ele próprio cantava os temas.
Órgão?
Piano.
Piano. Piano.
É da família.
Ele cantava os temas e eu não fiquei muito impressionada, de facto, com aquilo. Mas consegui perceber como é que os temas poderiam ficar depois de trabalhados. E eu gostei muito dos temas em termos melódicos, em termos poéticos. Achei mesmo maravilhoso. Eu acho que escolhi quase os temas todos que ele me apresentou.
É verdade.
E tivemos uma boa empatia. Eu também já tinha alguns poemas escolhidos por mim, que eu gostaria... alguns já tinha também musicados, outros não tinha música para eles, e o Luís também gostou muito da minha escolha e acabou por também musicar esses temas que estão representados no
digamos
no
que abarbatei os temas que ela tinha, porque também gostei muito dele.
E este fado que aqui se ouve, há só um fado? Ou seja, há só um tipo de fado? Há só o fado que se ouve e que já se ouvia como o fado da Severa ou o fado da Amália? Ou este fado
há
também está às outras?
Há todos os tipos de fado. Tanto mais que uma linguagem musical não é uma linguagem hermética.
Exato.
Basta um intérprete colocar a sua forma de cantar, a sua expressão num tema para ser uma coisa diferente.
Uhum.
Se um outro fadista cantar os temas estão aí, já é outro CD de fado. Já é outro fado.
É o que acontece no jazz, não é?
Cristina, começar por fados e por um álbum amaliano parece, eu não direi previsível, mas parece normal, não é? Para si teve mais algum sentido querer se lançar com fados de Amália?
Eu não quis lançar. E lançaram-me. Porque, na realidade, era a maquete. Foi uma maquete que eu gravei. Porque havia uns amigos de alguém interessados em fazer um projeto de fado blues. E então eu apresento esta maquete. Enfim, o meu pai é que andou com a maquete, a apresentar aos amigos, depois ao amigo que podia ajudar a cantar, a ter um grupo. E depois isto chega a uma editora. E essa editora é que diz, eu quero editar a Cristina Nóbrega. Como imagina, eu, portanto, eu trabalho há muitos anos numa empresa, não é? Portanto, tenho a minha atividade profissional perfeitamente consolidada. E de um dia para o outro eu...
Mas agora estás a desconsolidar no bom sentido.
Agora estou-me a consolidar também na música. Digamos que mantenho a dupla atividade.
Mas essa referência que aí estava a dar é bastante interessante, que era ligar o fado, o fado e o jazz, certo?
Sim,
o blue, sim, o jazz. Blues. Sim, porque muitas vezes nós temos esta ideia de que, por exemplo, o fado é qualquer coisa que tem que permanecer inalterada no tempo, não é que só há um fado. Voltamos ainda àquela questão que se estava a falar há pouco. O fado também tem muito deste património em viagem, que é vai-se reconstruindo, vai-se inovando. O que é que pensa disso, Luís Pedro, como músico e como compositor?
Bem, eu penso que há sempre dois grupos, os puristas, não é? Os fundamentalistas, que reprovam qualquer tipo de aproximação diferente de uma linguagem, coisa que no jazz, graças a Deus, está livre dessas mentalidades. Portanto, não está livre, até porque, por exemplo, o Keith Jarrett, que é um dos maiores pianistas do mundo, quando apareceu disseram que aquilo não era jazz. Ele é um dos maiores pianistas de jazz do mundo. Portanto, aqui também nós temos os nossos fundamentalistas que dizem, epá, isto não é um fado. E eu gostava de perguntar aos especialistas destas aproximações qual é a definição de fado, já agora. Portanto, para mim, o fado é sobretudo uma música que expressa a alma de um povo, como os blues expressavam a tristeza dos escravos negros norte-americanos, que trabalhavam nos campos de algodão. E o fado aqui expressa a alma portuguesa, expressa o nosso sentir.
Como a moda expressa não há, a não há, não,
sim, exatamente. Portanto, não há nenhum fiscal que venha com uma coisa a medir, um medidor de fado. Isto é fado, isto não é fado. Olha, isto tem mais um bocadinho de fado, isto tem menos. Por amor de Deus.
Até porque a identidade e a cultura não é nada fixo. Vai-se construindo ao longo
exatamente.
Do tempo.
Exatamente. E há uma evolução, por amor de Deus, da linguagem, em todas as artes. Há uma evolução, não é? Eu tenho a certeza que os homens das cavernas, se fossem acompanhando os tempos, pintariam certamente búfalos e cenas de caça diferentes das que pintavam há não sei quantos mil anos. Portanto, eu sou uma pessoa muito aberta em relação à evolução das coisas, desde que não se desvirtue o espírito. O espírito, sim. O espírito
que foi
está.
O cuidado que tive.
Portanto, eu tenho algumas, digamos assim, umas aberturas em relação ao fado tradicional, mas não deixa de ser fado para mim. Para outras pessoas deixa de ser fado.
Vamos ouvir, e muito a propósito, o Se Tu Viesses Ver-me Hoje, de Flor Bela Espanca.
Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesses toda nos teus braços, quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesses quando linda e louca, traça as linhas dulcíssimas de um beijo, e é de seda vermelha e canta e ri, e é como um cravo ao sol a minha boca.